Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção emissoras para o top de formação de rede.
Opa, 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 tudo bom, guri? Tá bom, querido, abraço.
Olha ela, que bonita, de cabelo solto.
Oi. 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, amigo ligado na Rede Atlântida, ligado. Rádio das Nossas Vidas. Muito bom fim de tarde. Obrigado por estar com a gente de novo em mais um Pretinho Básico ao vivo. Você que toca a sua vida ouvindo o programa e você que para a sua vida para ouvir o Pretinho. Pô, a gente é muito feliz com a sua parceria. Estamos chegando no Pretinho das 6. Para os amigos da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Muito bom fim de tarde para ti, meu compadre Neto Fagundes.
Fala, meu querido.
Compadre, tá me ouvindo, tudo bem, aí, mano? Tô te ouvindo muito bem, tu tá muito me ouvindo bem?
Tô te ouvindo super bem, cara, ainda bem.
Que bom, cara, que bom. Então ouve o som da corneta aí, ó.
Ah, tá louco? Olha aí. Você nunca mais escuta. Agora não tô te ouvindo. Agora sim.
Vinícola Campestre, brinde com o vinho Pérgola, o vinho de mesa mais vendido do Brasil. Lelezinho, como é que tamo, Lelê?
Como é que tá, irmão?
Tamo bem, né, Lelê? Tamo muito bem, muito feliz da vida. Amanhã inaugura o Forte Atacadista.
Vamos!
Tá junto, nosso grande parceiro aqui, novo grande parceiro do Pretinho Básico, inaugura, abre as portas amanhã. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre esse evento. Vai estar lá, compadre, amanhã.
Com certeza. Amanhã é 9 da manhã, abertura. Tive lá hoje o dia inteiro, né?
Tá, já fazendo, já organizando as paradas lá.
Não é, né, cara, que é tudo, né, é que a casa tá pronta, né, cara? Amanhã é inauguração, claro. E sempre antes tem que organizar. Cara, uma baita.
Tá bonito aqui lá, cara. Tá, passa na frente todo dia, tá muito bonito.
Então, lá na Avenida Farroupilha, ao lado do Parque Shopping Canoas, ali tem uma baita de uma casa que é o Forte Atacadista.
Que amanhã. É um atacarejo, como eles falam, né? Atacarejo, atacado e varejo, cara, tudo junto, né,
tem, cara? Tem de tudo, Alexandre. Assim, ó, daquele vinho que tu imagina na tua cabeça, tem lá. O mais simples também. Ou seja, quem entrar lá vai ser muito bem recebido, com certeza, assim.
Boa, tem açougue, hortifruti, padaria, restaurante, qualidade e economia. Então é amanhã que você vai empurrar o seu carrinho no Forte Atacadista de Canoas. É 9 da manhã, Neto Fagundes vai estar lá, uma galera vai estar lá, tenho certeza que tu vai chegar e vai confirmar no Forte Atacadista Canoas, é muito mais barato. Sejam todos bem-vindos e seja muito bem-vindo também o Forte Atacadista, ao elenco, à equipe, tá com a gente aqui no Pretinho, é da equipe do Pretinho, né, Rafael Gomes? Muito bom fim de tarde
pra ti também. É isso aí, tudo bem? Boa tarde.
Coisa boa, tudo
boa
bem, tarde. Obrigado, tá boa bem? Tarde. Eu tô muito bem, muito obrigado.
Que bom.
O nosso querido Léo Oliveira sempre inspira tanta positividade, tanto astral, energia. Tudo bem, Léo Oliveira?
Show!
Show,
velho! Tudo show, hein, né, irmão? Esse dia bonito aqui em Porto Alegre, né?
Dia bonito, dia bonito fechado. É a gente que faz, né, cara?
Ah, tá um dia bom é hoje pra, legal. Pra é botar um filme e não ver. Quê?
É muito legal quando o cara tenta colocar e erguer o cara assim, o convidado. O aí o apresentador prepara todo o negócio. Tudo bem, cara? Tudo.
Tudo. E o cara, pô, deixa baixo.
Show, show.
O cara deixa baixo.
Eu tô animado, eu sempre tô animado aqui, irmão. Sempre tô feliz.
Muito bom, cara.
Obrigado pelo convite mais uma vez.
Que é isso, obrigado, é um prazer te ter aqui.
Show. Escala, rapaz.
Os destaques do Pretinho Básico, dia 2 de maio de 2023. ChatGPT elege Chimarrão e Praia de Jurerê como as coisas mais famosas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, respectivamente. Pô, acho que faz sentido, né, Rafa Gomes? Abre pra nós aí, Rafa.
Perguntaram pro ChatGPT qual eram as coisas mais famosas de cada estado. E aí ele fez um mapa colocando a palavra que significaria aquele estado, e aí ele elege em Santa Catarina a Praia de Jurerê e no Rio Grande do Sul o Chimarrão. Só que ele pega palavras para todos os estados do Brasil, o que que associa. Quando tu pensa em qualquer estado, qual é a coisa que as pessoas mais procuram nas redes sociais e fazem essa associação. Ele fez com todos os estados do Brasil, mais Distrito Federal. Quer chutar um estado aí pra eu ver a palavra?
Amazonas é Amazônia.
Floresta Amazônica.
Claro.
Muito bem, Lelê.
Bahia. Baiana.
Carnaval de Salvador.
Piauí. De Salvador. Piauí.
Piauí? Qual que é o Piauí ali do Nordeste?
É o que tem a capital Teresina.
Eu sei, no mapa.
Tem a capital Teresina, né? É lá em cima.
É lá em cima.
Lá em cima
e a capital Teresina.
Entre o Maranhão, agora, entre o Maranhão e um outro estado.
Agora ali, tu facilitou o trabalho do chat de GPT. É lá pra cima e a capital Teresina. Aqui, ó.
Já descobri qual é o Piauí. O Piauí é a Serra da Capivara.
Tá, e Paraná.
É Cataratas do Iguaçu.
Ah, justo.
Tá, e os mais importantes, né? Rio de Janeiro e São Paulo, o que que fica
Cristo pra eles? Redentor Coreca, e Avenida claro. Paulista.
Ah, ô, meu, Avenida Paulista.
Belo Horizonte e Ouro Preto.
Ouro Preto,
é? Ouro Preto.
Ô, louco.
Minas Gerais, no caso.
É que o chimarrão, cara, tem uma coisa muito...
O chimarrão ganhou do churrasco, muito
característica, né? É porque ele tem uma identificação com o povo gaúcho da sua origem, né? Porque o chimarrão é uma bebida que não se vende, né, cara? É uma bebida que se oferece.
É,
então ela tem uma diferença. Então o chimarrão, ele é integrador. Ele é integrador, né, cara? Ele é uma troca. Quando tu quer ser gentil com alguém... E tu oferece aquilo ali, né? Porque aí ele vai passar a fazer parte daquela... É o cachimbo da paz dos gaúchos, que a gente chama, né? Que o povo gaúcho, ele se integra através do chimarrão. Não, e é incrível, cara. É uma bebida muito exótica. Eu me lembro de lançar, inclusive, aqui em Porto Alegre, com o Dado, uma cerveja à base de erva mate. Ou seja,
eu lembro.
Porque aí já...
Já tá uns copinhos em forma de cuia.
Exatamente.
E o mais louco do chimarrão é que ele tá em tudo, cara. Ele vai do nascimento... Um hospital, até um velório, tem um cara mateando.
É verdade.
Em tudo que é lugar.
Nos lugares mais inusitados, tu encontra um cara mateando.
Alguns comediantes que viu a gente tomando chimarrão, não entendiam. Tava vocês andam com chimarrão. Quando eu morei em São Paulo, andam com chimarrão pra cima e pra baixo, não assim.
O Alexandre tocou.
Tudo que é lado, o gaúcho tá tomando chimarrão.
O Alexandre tocou uma música, uma época, né, que eu tinha feito, chamada Tomando Mate, lembra, Alexandre?
É,
que
verdade,
ela dizia o seguinte: lembrou? Eu me recordo bem no fundo da memória, no início da história de um retrato de família. Estavam as tias, as madrinhas, as gurias, primos, tios e os padrinhos e todos tomando mate. Os meus avós, os vizinhos, as visitas, meia bocas e bonitas, todas lá tomando mate. E aquela cuia, mão em mão, bate que bate, todo mundo na espera de sorver aquele mate. Pega a garrafa, cuia, bomba, erva, mate e a saudade já me bate da infância na fronteira. Disse o tio Nico certa vez sobre esse assunto, se o mate vai na bagagem, é o Rio Grande que vai junto. Em qualquer tribo, eu me dou bem, tenho amigos, tem roqueiro, tem funkeiro e todos tomando mate. Tem nego velho, tem punk, tem pagodeiro, tem rico e tem sem dinheiro. Mas todos tomando mate.
O que mais me impressionou, eu fui procurar ver se tinha aqui no Spotify, mas não tem, né, cara? Tomando mate, de autoria de Neto Fagundes.
Vamos fazer uma versão, vou te apresentar de novo.
Pois é, o que eu ia te dizer, cara, porque a música é tão legal e ela é tão atual, essa música, né, cara? Pô, tu tava declamando a música, eu tava lembrando da levada da versão, dela. Né? Ela tem uma batida muito legal, essa música aí. Muito legal ter lembrado isso aí. Eu mesmo não lembrava, compadre. Agora fiquei impressionado de tu lembrar a letra.
É uma letra, literalmente atemporal, né?
É uma história, né? Um momento, assim, que me chamou a atenção uma fotografia que eu era criança e aquela foto estava todo mundo, cada um com uma cuia, porque não é comum, né? Nós tomamos chimarrão passando a cuia de mão em mão, né?
Sim.
Que, claro, a pandemia trancou um pouco essa tradição e nos remeteu àqueles jogadores que a gente via na dupla Grenal, o Paraguai, os uruguaios, a Argentina. Cada um toma o seu.
Na Argentina, cada um toma o seu, né? Aquela cuia menorzinha, uma erva mais amarga.
Mais forte.
Isso, e cada um toma o seu chimarrão.
O Luis Suárez, que hoje joga no Grêmio, quando ele jogou no Liverpool e no Barcelona, depois, a gente via direto, assim, aquela cena clássica do jogador descendo do ônibus, entrando, e ele com o matezinho.
E tem um detalhe que vocês não se dão conta, né? O chimarrão era tomado em casa, à beira do fogo, para a água estar quente numa cambona. Sim. Ou num fogo de chão, uma cambona. Quando se cria a garrafa térmica, é que o chimarrão vai para a rua. Porque antigamente uma garrafa térmica era para café.
Isso, é verdade. Né? Não é...
E aí as pessoas disseram, bom, se ele conserva uma água quente como um café, pode conservar uma água quente. Aí o
chimarrão virou mobile.
O Jaime Caetano Brown chamava isso, aquelas garrafas que giram a tampa, né? E é verdade, aí ele vai pros parques. Hoje ele é uma tradição, tu olhar as
pessoas. Qualquer lugar. É, verdade.
Na Disney tem cara tomando chimarrão.
O Mickey,
meu querido. Mulher descobre traição ao analisar um desenho desenhado no box embaçado.
Pá!
Não, esse cara não tem um minuto de sossego, cara.
Pra que analisar?
O amante não pode desenhar um coraçãozinho ali no box, cara.
Amante não desenha coraçãozinho. Acho que amante desenhou outra coisinha.
O quê?
Um papagaio? Acho que desenhou outra coisinha. Sei lá, tinha um foguete.
Um cadjango.
Um foguete com duas
cadjango,
bolinhas.
Né?
Foi um coração, foi um coração.
Claro que foi um coração.
Em Curitiba.
Quem aqui nesse programa nunca fez um coração no vidro embaçado, alguma vez na vida?
Claro
já fez.
Eu não posso falar isso.
Alguma festa? Fiz agora há pouco, cara.
É verdade. Eu acho que o Lelê tem razão. Quem nunca fez um coração no vidro embaçado, é verdade.
Em Curitiba, a mulher compartilhou que chegou em casa.
Troca o nome dentro do coração.
Chegou em casa e estava tomando um banho quente. E aí ela estava analisando o box ali, analisando o shampoo, o sabonete, tudo organizadinho, o box organizado. Só que a janela do box, quando embaçou do banho quente, veio o desenho, aquele na desenho que só
quando tá embaçado. Ah, a gordurinha do dedo.
Exatamente, aí tinha um coração e tinha um nome. Fulano Beltrano.
Bala, 15
dentro do coração. Dentro do coração, sabe?
Aí pensar que o Piquet com a geleia que tinha que se enredar do mais.
Ah, geleia é ficha perto dela.
Ah, não, a geleia ali.
E aí ela perguntou pro namorado dela: quem é a fulana? O namorado, não, porque não sei o quê. Sei. Não.
Aí ele gaguejou,
É.
E ficou. Não, ficou com a voz fina.
Aí ela disse: ah, tu não conhece.
Mas tu não conhece a fulana?
Ah, tu não conhece? Então vem aqui no box comigo. O que é esse desenho na janela, então? Que coincidência é essa? Cara. Aí caiu a casa, né? Não tinha como
explicar. Ah, não, mas ô, meu, uma mulher
tinha isso. É batom na cueca.
Se a minha mulher chega pra mim e mostra assim, eu, tá, ó, tu me ganhou, tchau. Larguei. Porque não é brincadeira.
Não tem. Essa aí tu perdeu,
né? É brincadeira, né?
É brincadeira, velho. Eu sou do nosso, velho. Isso
aí não dá. Eu sou do nosso, velho.
Pô, botou o dedo onde não deve, velho. O dedo tem que saber onde colocar, né? Já diria o gaúcho da fronteira, a utilidade do dedo, né, velho?
Ai, tá aqui as Curitiba, é?
Curitiba.
Tu vê, cara. Lá, lá é, muito úmido em Curitiba, né, cara?
E o pessoal não conversa muito lá, mas o Danotaço.
Já fez coração em Curitiba?
Cara, coração não, mas.
Cara, tu viu a voz fina, não tinha razão. Neto tinha razão.
Cara, o cara tá mentindo, ele fica com a voz fina. Arruma o pneu na estrada ali, o cara trocou um negócio que vai custar 5 pila. Tá? Aí eu quero dizer, e aí, parceiro, quanto é que deu aí pra só curar, só botar esse buraquinho aí, esse pastezinho, não é nada aí. Ah, deixa 30 pila aí. 30 pila, cara. Pô, não vai custar nem 5 pila, cara.
Mulheres, vamos voltar aqui o assunto das meias. Olha que loucura, cara. Esse programa, ele pauta o jornalismo brasileiro. Bom. Mulheres que usam meia no sexo tem chances 60% maiores de chegarem ao orgasmo.
Que tipo de meia?
Olha que loucura. Quem é que fez essa pesquisa, ô Rafa Gomes?
Os holandeses de Groningen.
Quem é que fez a meia?
Os holandeses. Os holandeses fizeram essa pesquisa.
Holandeses.
E descobriram que de cada 10 mulheres, 5 chegavam no sexo normal, nuas, né? Só que aí quando foi autorizado que elas usassem meias, seja elas quais foram, de cada 10 mulheres, 8 chegavam ao orgasmo.
Ah, os carpins são bons, né, tio?
Aquecer as extremidades, né, cara?
Exatamente, isso fazia...
Pezinho, friozinho, incomoda.
É gelado, né?
E aí eles chegaram à conclusão de que a meia, principalmente nas mulheres, promovia um conforto físico e emocional, relaxava a amígdala e o córtex pré-frontal.
Opa!
Duas áreas do cérebro que são ligadas à ansiedade.
Ah, que coisa
mais. Quando a mulher tá usando meia durante o sexo, ela se sente mais confortável.
Mas é a meia soquete?
Não, aí a parte
pode
dele.
Ser
a...
pode ser a letra que tu quiser.
Soquete é a parte que fica mais com ele. Ai, cara,
mas dá pra loucura. Tu repetir as partes que relaxam ali na mulher, por favor?
Claro, a amígdala.
Tudo ele, de novo.
O córtex pré-frontal.
Ah, o córtex além do é bom quando relaxa.
Físico,
né?
E emocional.
Quando relaxa, o córtex é uma beleza, né, velho? Aí é só no delas, né, velho? Só no nosso, perdão. Me empolguei, desculpa, Alexandre. É brincadeira.
É, aquele assunto das meias, aquele assunto rendeu. Aquele assunto foi bom.
Legal de meia,
tá bem,
cara.
Eu acho legal meia, cara.
Eu
o último acho. Destaque, não, às 6 horas e 18 minutos.
Quase um pezinho.
Você me parece que o relógio parou, tá? Hoje eu tô achando que tá lento.
É programa, que o programa começou no horário.
É que a gente tá...
começou no horário, é verdade, cara.
Estamos degustando bem o programa.
Tá bom, tá legal, tá levinho, sem ninguém pra encher o saco, né? Pra interromper.
Cara, deixa eu te falar. Ah, é que o Rafinha não tá... É por isso que o programa tá mais calmo.
Por isso que o programa tá leve.
Era direcionado.
No flow, opa!
O Pedro chegou aí?
Baluco, olha só, meu. Baluco. Baluco, cara, eu vou te falar onde eu ponho a meia. Onde eu ponho a meia soquete.
Tá bom, cara.
Imitador do imitador, né, cara? Trabalhador de Portugal poderá assinar seu próprio atestado médico.
Ah, muito bom.
Ah, Portugal é diferente.
Portugal é...
E pode muito bacana isso, cara.
Muito bacana isso. Qual foi o caso que deu origem a essa nova lei, Rafa Gomes?
Vários casos, e aí eu quero a tua opinião depois como gestor pra tu ver o que, que tu acha dessa lei, Alexandre. Porque é o seguinte,
já liberou.
Todo trabalhador, no período de um ano, ele pode pelo menos duas vezes se dar um atestado médico de até 3 dias. Por quê? O que, que acontecia em Portugal que acabava, inclusive, enchendo muito o sistema de saúde da cidade? Alguém estava gripado. E aí tinha que faltar o trabalho por estar gripado. Só que aí, para estar gripado e faltar o trabalho, precisa de um atestado médico. Então, tu tá gripado e tu precisa marcar um médico. Aí tu não conseguia, às vezes, médico de um dia pro mês. Aí tu tinha que marcar pro outro dia. Aí no dia seguinte, tu ia no médico, tu tinha precisado de um atestado para 2 dias. Aí tu já tava bem. Aí tu voltava a trabalhar, ficou 2 dias fora. Só que no dia anterior tu já tava...
Ainda ocupou os horários lá do médico.
Exatamente. Tá, e ainda ocupou ali o horário do médico, que só disse, tá gripado? Beleza, então toma aqui o atestado. Então, o governo português entendeu que todos os trabalhadores, desde ontem, têm direito a se dar um autoatestado de até 3 dias, 2 vezes ao ano. Vai de janeiro a dezembro, pode se dar um autoatestado. Tipo assim, olha só, hoje acordei enjoado. Às vezes tu tá enjoado, precisando ir no banheiro.
Ressaca.
Né? Ressaca, tá mal. Ah, não tô conseguindo, tô indisposto. Vou usar os meus 3 dias hoje.
Legal isso.
E aí tu não precisa ocupar um sistema de saúde.
É justo
isso. Tu não precisa gastar com um atestado médico. Tu só vai lá no sistema de saúde do governo e diz, estou me dando um atestado porque estou sentindo isso, isso e isso. Pro governo também monitorar,
claro,
o sistema de saúde da população. Na hora já se imprime, já vem um carimbo automático. Tu envia pro teu trabalho e tu não ocupa tempo, espaço de ninguém.
Com a palavra, o nosso gestor Alexandre Fetter, pra saber. Pô, tô fechadaço. Fechado com essa aí, fechado.
Acho que vai dar confiança fechado também nos teus comandados.
Claro, outra, tem uma regra, são 2 vezes no ano.
Duas vezes de três dias.
Tá, beleza. É. 2 vezes de 3. Tu não vai poder abusar. Tu não vai poder te dar um atestado 8 vezes no ano. Não, são as duas vezes que tu tem direito.
Mas dá pra emendar no carnaval.
Ah, não, aí não pinta ninguém pra trabalhar, né? Aqui no Brasil...
Portugal não tem carnaval, né?
Tem sim.
Não, mas tem não carnaval. Um carnaval como o nosso aqui, que
não, mas dá pra pegar 3 dias.
Não, mas eu sou super favorável. Super favorável, cara. Muito legal.
Vamos inserir isso aí aqui na gestão da firma. Que
mas
não...
a palavra,
isso já, cara, existe aqui na firma, Lelê.
A palavra já foi.
A confiança.
A palavra foi usada. Bah, a confiança.
Que entendeu? Faz,
porque, cara, numa hora que tu faz um migué que comprometa todo um sistema.
Acabou.
Pô, aí acabou, né, cara? Uhum, então, se a gente não tiver essa confiança, até mesmo o gestor com as pessoas que ele demanda, ele não fica fiscalizando, porque como ele confia. Ele não precisa, ele vai entregar aquilo ali, vai ser uma
demanda. É verdade.
Isso aí vai acontecer. É, fica tudo mais leve, cara.
É, se tu der um cachorro, já é um só que tu vai dar e também.
Perde,
né,
a confiança dos colegas também.
Não. É, isso aí.
Dá pra deixar furo.
E também deixa a equipe na mão, né?
É isso que eu digo.
Um cara que falta ao trabalho, pô, tem um determinado número de postos de trabalho ali naquele lugar. Pô, se um cara falta, é um cara que falta na produção daquele dia.
E outra coisa, né? Num pós-pandemia, um cara que tá com qualquer resfriadinho, assim, é sim um risco ele ir trabalhar, né, cara?
Porque ele pode comprometer os outros.
Isso, exatamente. Eu acho que isso aí vale.
Eu sempre lembro no coletivo, se o cara é de uma pirâmide humana. Aquelas de circo, todo mundo assim, o cara, hoje não veio o fulano, aí caímos. Ou o trapezista que não tá legal naquele dia. Aí o cara vai, quando ele tá no ar, ele lembra, pá, o cara não tá legal hoje.
Não tá bem hoje. É melhor que ele fique em casa mesmo com a testadinha. Tá certo.
6h23, vamos dar uma girada na mesa aí, o cumpade, bota a tua, aproveita que toca a palavra na boca aí, cumpade, bota mais uma aí pra nós.
Numa pequena cidade do interior, durante a realização de um júri, o advogado de acusação chamou a primeira testemunha, uma senhora, estava ali e tal, para verificar se a mulher era completamente lúcida. Ele perguntou, dona Jacira, a senhora sabe quem eu sou, né? E ele, mulher, claro que eu sim, o senhor é o Azevedo. Eu te conheço desde que eu era criança, Azevedo, eu só vou me esquecer de ti, francamente. Eu te digo, você acabou sendo uma grande decepção para os seus pais, hein? Por que que eu vou te dizer, Azevedo, tu é mentiroso? Tu é arrogante, tu pensa que sabe tudo, tu é abusado, tu trai inclusive a tua mulher e pior de tudo, tu fica manipulando as pessoas. Sim, senhor, te conheço muito bem. Bah, ficou a sala naquele silêncio, aquele mal-estar, o advogado incrédulo, não sabia nem o que fazer, mas depois de alguns instantes ele voltou a perguntar apontando pro outro advogado que estava do lado oposto.
E a senhora conhece o advogado de defesa? Doutor Carvalho? Mas Deus o livre, claro que eu conheço. A mãe dele ficou viúva há pouco tempo, né? Mas não se orgulhava nem um pouco dele. Aliás, ele é muito parecido com... Ela é muito parecida contigo, pois além de ser corrupta também, trapaceira, tem alguns probleminhas com bebida, né? Bem fortezinha, as bebidas pegam forte ali. Além disso, ele trai a esposa com 3 mulheres, com essas 3. E uma das quais é a tua esposa aí, tu viu? Tem que abrir o teu olho também. Conheço muito o doutor Carvalho. Aí os dois advogados, sem saber o que fazer, em seguida o juiz chamou os dois até a banca ali e disse assim, em voz baixa, assim... Se algum de vocês perguntar pra essa velha de merda se ela me conhece, eu mando prender vocês dois.
Vamos fazer muito uma boa a interpretação da velha aí. Eu adorei a interpretação da velha. Velha sabia tudo dos dois. Imagina, se criaram na casa da velha comendo torta de maçã lá, os dois a dema. É. 6h25, Lelê. Chegou teu momento, Lelê. Bota uma charadinha pra nós, Lelê.
Eu vou pedir a licença, botar, Alexandre. Então. Eu vou mudar aqui porque está. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta.
Maluco.
Uma carta do ouvinte que nos escreve,
pois se então, assina
como pseudônimo.
É uma ouvinte que nos escreve, ela não se identifica porque a gente vai conhecer ela, porque ela é a menina aquela que saiu com o cara da Fiorino da Pet Shop.
Não!
Lembra?
Lembro, eu tava nesse programa.
Gostei, lembrei, claro. Pois então, olá pretinho, sou eu de novo. Faço uso do anonimato, pois aqui irei me expor. Semana passada contei a você sobre meu encontro com o hétero top que me levou pra casa na Fiorino da Pet Shop. Hoje, com o trauma superado, venho contar o que aconteceu na noite passada. Saí para jantar com uma amiga de trabalho, esperando muita fofoca e partilhas sobre as nossas aventuras amorosas. Uma típica girls night para justificar os nossos pequenos luxos. Pois bem, amigos, aqui vai o plot twist. Eu, que sempre vesti os estereótipos da heterossexualidade, fui beijada pela minha amiga ao fim do jantar. Aquele beijo mudou alguma coisa nos meus batimentos cardíacos, confesso.
Acelerou.
Foi natural, leve e, ao mesmo tempo, eletrizante.
Ah, olha isso, hein?
A noite, imaginem, foi melhor ainda. O toque de uma mulher no corpo de outra mulher é mais gentil, certeiro e delicado. É agressivo na hora e medidas certas. E a intimidade é maior. Os corpos combinam, gente. E por isso nos permitimos explorar todas as nossas lascívias.
Uma brincadeira, velho.
Ah, ela escreveu lascívias, né?
Ah,
após uma vida inteira de encontros falhados com os héteros top que me fizeram flertar com o celibato, eu me enxerguei bissexual. É libertador ampliar o nosso olhar e nos permitir novas sensações. É libertador também aprender a ouvir as nossas vontades. Aqui fica o meu conselho. Fiquem com as pessoas que te fazem bem, sem rótulos e sem preconceitos. Afinal, a vida é muito maior que o nosso quarto. Um beijo em todos e agora em todas.
Baita texto, hein? Mandou bem, mandou bem.
Bem demais,
né? Pô, mandou muito bem, lascível. Especialmente pela revelação, né? Pela descoberta, né?
Que legal, e tu vê, né, cara? A banca paga e recebe. Depois da tragédia que foi a noite com o magrão lá da Fiorino, hétero top da Pet Shop, olha o que ela foi receber uma semana depois. Uma grande surpresa na sua vida.
É maravilhosa, né? Por isso, né?
É verdade.
Fecha uma porta aqui, abre uma porta ali. Fechou uma sinaleira aqui, abriu outra ali.
E ela tá dizendo aí, né, cara? A felicidade, encontrou a felicidade. Esse é o principal de tudo. A relação tem que ser pra demais, né? Tem que ser mais, não é demais.
É isso aí.
Ser
isso aí.
Mais.
Essa é a frase. O toque de uma mulher no corpo de outra mulher é mais gentil, certeiro e delicado.
Ah, o Lelê ficou excitado.
Não, só achei que ela foi muito...
É que a frase por si só, ela é...
Ela foi muito bem.
Bonita, ela é lasciva.
Cara, é que assim, quando a pessoa escreve bem...
Dá um tesão, né?
Não, e facilita a imaginação, não, né? Facilita a imaginação de quem ouve. Quem
escreve bem.
De quem ouve, né? Os mais velhos vão lembrar da sessão Fórum, que existia numa revista masculina chamada Ele e Ela, que era uma sessão que as pessoas mandavam histórias. Né?
Pá, essa revista eu nunca li, Lelê. Ela eu nunca li.
Só queria voltar ali no Rafa Gomes. O Rafa Gomes, ele fez uma afirmação agora.
Tá excitado aqui do meu lado. Aqui,
eu gostaria que ele pudesse abrir essa declaração. É, porque Quer dizer que alguém que escreve bem te dá tesão, Rafa Gomes.
Com certeza. Eu tenho muito mais o tesão da competência. Sabe quando tu vê alguém que é bom no que faz? Então, como eu sou jornalista, trabalho com a voz, trabalho com as palavras há muitos anos.
Meu Deus.
Quem escreve bem dá tesão.
Que é esse caso aqui? Cite três pessoas que se relacionam contigo e escrevam bem.
O Sandrinho, Sandrinho, tu entende? Tá impossível agora. Né? Sandrinho, tu entende? Tá.
Que é o Sandrinho, tu entende? É o
Rafa. Não, eles ficaram tirando onda comigo, Guaíba e Santa Cruz, porque eles falaram que eu falo muito tu entende. Tu entende o tempo todo.
Tu entende. Aí eles perguntando sobre se a pessoa entendeu.
Eu tô falando o tempo todo.
Sério, tu entende nas frases com muita frequência.
Aí ficaram me chamando de Sandrinho, tu entende.
Sandrinho, tu entende.
Não tem como explicar, é só isso.
Tá, não tem como explicar, só isso.
Mas todo mundo tem cacuete de linguagem, porque pensa, tu tá pensando e já... Não, uma palavrinha, um caquinho.
É impressionante, já... Neto. Eu falei, eu não falo isso. Aí num dia só eles cataram 10.
Não,
e eu
mas
fui perceber.
O que estamos levando para a estrada agora, o nome é Deixa Eu Te Falar, que é uma expressão utilizada pelo Alexandre. Não é verdade?
É verdade, deixa eu te falar.
Deixa eu te falar.
Cara, eu quero dizer que eu vou estar em Pelotas no dia... Vamos pra Pelotas, alô, Zona Sul! Alô, Zona Sul! Estamos chegando, dia 28 de maio.
Vem a Pelotas comer nós. Pelotas! Atenção, hein, dia 27...
Sábado,
em Gravataí, no clássico Teatro do Sesc.
Isso. Né,
que é o pico clássico
paradas do teatro em Gravataí. Paradas todas convidadas.
E domingo, dia 28, no clássico Teatro Guarani de Pelotas. Domingo em Pelotas, hein?
Domingo em Pelotas é uma delícia.
Que é mais cedo esse show em Pelotas, 7:30.
Porque é domingo, né?
É.
E aí estamos chegando, e se você quiser comprar o seu ingresso tanto para Gravataí quanto para Pelotas, ou para agora na quinta-feira, depois de amanhã, que estaremos ali. Ainda mais
tem
uma
alguns
para
depois da manhã.
Tem.
Correr e garantir, porque isso. Sempre estoura ali, né?
Sempre estoura. Aliás,
estoura, né?
Todos eles estão no minhaentrada.com.br agora nesta quinta, Poa Comedy Club, né? Onde a gente faz ali um, como é que eu posso dizer assim? Um
joga em show casa, mais ali, intimista.
É, joga mais em casa, intimista. Ali,
é um coletivo, é como se fosse um coletivo com as portas abertas.
Isso. Muito boa intimista. Essa, hein?
Treino com torcida, né?
Isso aí. Ali a gente se permite experimentar coisas novas.
Chamei com o e-mail da audiência aqui, então, 6:30 PM. Bom dia, pretinhos. Me chamo Lili. Tenho 31 anos, sou casada e durante o casamento comecei a levantar algumas questões. E no meu grupo de amigas, vejo que algumas de nós questionamos quase que as mesmas coisas. Vamos a elas. Por que os homens acabam com o beijo na boca durante o casamento? E quando nos beijam, por que que é rápido e sem vontade? Está assumindo aqui a nossa ouvinte, Lili.
A Lili falou que
isso
só
é uma
por
regra
ela.
Em todos os casamentos. Nos tempos dos meus pais, era comum minha mãe inventar desculpas para não namorar. Hoje em dia é ao contrário. Parece que o celular ou o PlayStation ou qualquer outra distração é mais importante. E quando namoram, vejam bem, ela está fazendo uma queixa dos homens. E quando namoram é sempre naquela rotina. Vem aqui, pá, vira pro lado, pá, vai ali, pá, aqui, acabou.
Só no toque me voe, só.
Gostei.
Só no toque me voe aqui, ó.
Tem todo um processo encaixotado já ali rolando. Preliminares, pergunta ela. Não sabemos mais o que é isso. Lembrando, somos um grupo de 7 amigas, nos encontramos mensalmente e sempre conversamos muito. E a maioria tem reclamado da performance dos seus maridos.
Olha um gordão que não vai ter.
Entendo que a rotina do trabalho às vezes é massiva... Mas homens, reacendam a chama. Beijem suas mulheres como no começo, com vontade. Surpreendam, namorem sem pressa, namorem mais vezes. Reparem em suas mulheres tentando também. Depois não adianta mandarem e-mail pra rádio reclamando que o casamento é ruim. Ou seja, ela diz aqui que as mulheres também tentam. Que as mulheres também tentam seduzir o homem, mas o homem tá ali no controle do PlayStation, no telefone. Enfim, muitas vezes nós nos sentimos menos atraentes, desinteressantes, e isso é culpa de vocês. Até porque, para vocês, isso é cômodo. Parece que assim
tá bom.
Não.
É isso aí, pretinhos. Não. Gostaria de saber a opinião de vocês, tendo em vista que são a maioria homens. Vocês podem me responder por que que tudo isso acontece? Grande beijo a todos da nossa ouvinte Lili, de 31 anos. Ah,
Lili. Tá, Lili. Eu acho que eu posso dar
por minha favor.
Tu é o cara que tá.
Por favor, né? 30 anos com a mesma
mulher. 40 anos casado com a mesma mulher, né, cara?
Vou usar uma palavra só.
Vai lá.
Pra isso. O diálogo. Tem que ter um entendimento das duas partes.
É um
relacionamento, ou seja,
dois, no momento,
ele precisa das duas partes bem equilibradas, que as duas pessoas queiram esse beijo que ela tá falando, queiram esse carinho, é um carinho mútuo, é uma coisa que é dos dois, entendeu? Tem que procurar, quem quer estar junto tem que procurar fazer bastante coisa pra estar junto, criar ambiente, criar o momento, aproveitar os momentos, não é sempre que as pessoas podem, às vezes...
Pô, falou um troço que é importante aí, criar o momento.
Criar o momento, porque criar os horários...
Esse momento, às vezes ele começa a ser criado, sei lá, no meio da tarde.
Pode
no
ser.
Meio da, numa mensagem que tu troca com a pinta, entendeu? Tipo, pô, e aí o que nós vamos fazer de noite e tal, não sei o quê.
Criar, por quê?
Porque também, tipo assim, chegou em casa, desculpa te interromper, compadre, mas...
Tu chegou em casa, cara.
Jantou, 20 pras 9, tá, vamos lá agora. Que vamos resolver isso aí, vamos
não.
dormir.
Não, hora marcada
como
não
assim,
dá.
Né, velho? Não é como assim, vamos lá. Não pode ser assim.
Tem que ver ali o calendário, não tem um jogo na noite. Vamos mandar mensagem pro cara também.
Mas aí...
Hoje, né? Hoje tem Fluminense e River, hoje não dá.
Olha, mas é isso que acaba com essa porra, Lelê.
Ah, tô brincando. Lelê, tem NBA às 11. Não, mas... tem Fluminense e River às 9 e NBA às 11.
Hoje o Lelê tá certo.
Não, eu tô contigo, Lelê.
Hoje não dá. Hoje tem o Curry contra o LeBron
show,
James.
Show do intervalo ali, ó. Quando for dar os gols, só baixa o volume.
Até porque em 15 minutos, guri.
Sobra tempo de lavar a mão e fazer um lanche.
Por que a Lili mandou o e-mail?
Mas Neto, 15 minutos eu transo duas vezes. Chama atenção na Lili aqui, no e-mail da Lili, o fato de ela ter 31 anos.
E já tá reclamando.
Já tá reclamando. Ela deve ser casada com um cara que regula de idade com ela, um pouquinho mais velho.
Mas assim, ó, eu vou te dar...
joga PlayStation.
Vou dar um exemplo prático, tá? Eu e minha esposa, que estamos com um filhinho pequeno em casa, pô, a gente tá com uma demanda muito maior, aí tá com menos tempo para o casal. Ok, beleza. Aí esses dias o guri dormiu mais cedo, vamos ver um filmezinho hoje, uma série, vamos. Cara, nós dois deitamos no sofá da sala, ajeitamos.
Óbvio que dormiram.
Mas que ferro, cara, dormiu.
Sim, ferraram, dormiu.
Erraram uma escolha, né? Vamos ver um filmezinho? Não. Vamos fazer um filmezinho.
Fight. Um filmezinho. Bota a câmerazinha, liga, depois apaga.
Agora, então, fica a dica aqui, se a Lili puder nos responder ou me responder, de novo aqui pro pretinho básico @atlanta.com.br. Qual é a idade do teu marido, né, Lili? Pra gente saber o quão importante é esta reclamação. Uma coisa é a Lili reclamar de um cara de 75 anos. Ok? Não tá mais rolando. 85 anos não tá vindo todo dia. Agora, pô, até os 70 anos o cara tem que comparecer, velho. Não tem escapatória.
Lili, pega um gordão.
Quantos anos tu tem?
Pega um gordão, porque o gordão não sabe quando vai ter de novo. Então o gordão vai dar a vida ali, entendeu?
Não, o gordinho.
E outra, gordo adora colocar um negocinho na boca, então ele vai ficar um tempão ali. Os gordos é o cara. Outra, gordo. Não, tu vai jantar bem, vai almoçar bem, não tem salada, vai na academia, que academia? Acordar cedo a pedalar.
O cara sou eu.
Claro que não. Eu quero comer uma coisinha pesada. Olha eu aqui.
Essa camiseta tu tinha que fazer, pega um gordo.
Pega um gordo e seja feliz.
Muito bom.
Aí pega esses caras que ele na academia de manhã, eu tenho 30 anos, mas o corpo é de 64, bem vivido.
Bem vivido.
Mas, tu não tem doença, eu não faço isso.
É porque o gordo, ele não sabe quando é que ele vai transar de novo.
Claro,
Toda vez pode ser a última, dá um...
Ô, meu, vamos falar mais uma vez aqui pra nossa audiência, especialmente a audiência da Grande Porto Alegre, Canoas, amanhã, 9 da manhã, tem a inauguração do Forte Atacadista Canoas, é o primeiro forte do Rio Grande do Sul, é só chegar lá e vai confirmar que é muito mais barato. Todos muito bem-vindos à compra forte no Forte Atacadista, amanhã, 9 da manhã, com Neto Fagundes e grande elenco.
Muito bem. Aliás, o que tem de outdoor espalhado com o sorrisão do Neto aí no Forte, né?
E as mãozinhas pra frente.
Sorrisão maior é na hora do cachê, né?
Muito bem. Lelê, vai ter que não é assim, ó. É clá, é clá, é clá, é clá. Compra Forte.
Buenas, galera do PB. Me chamo Juliano, moro no litoral norte gaúcho, em grande Cidreira, Juliano. E tô me desfazendo do meu pequeno grande carrinho. É! Perfeito pro Miniman. Guerreiro de tantas andanças pra lá e pra cá por esse Rio Grande do Sul.
Mas Creta.
Então vamos lá.
O Miniman já achou o carro da vida dele, cara. É o Creta.
É. Não, é. Pelo jeito que tem aqui, isso aqui é impressionante. Então vamos lá. Venho por meio desse vender o meu Twist Swing and Tango. O famoso Twingo. Da Renault.
O que, que é o Piquet? Ligou aí? Que...
O carro é completo e tá com o motor feito do zero. Esfumacei ele todo na freeway numa das minhas idas e vindas.
Pelo menos ele é sincero.
É, pelo menos ele é...
Falando o carro em... é o único dono, mas não sabe dirigir, né?
Falando em esfumaçar, o Rafinha, ao rebater os bancos traseiros da máquina, aproximadamente 1.096 litros, consegue colocar umas 3 pranchas e mais uns 5 malotes de substâncias ilegais aqui no Brasil. Mas
sobrando umas coisas pra fora, se assim, as pranchas pro lado...
Não, é os morem, né, Neto? Não é... Isso aqui, nego, velho, não é prancha.
Detalhes. Meu, cabe coisa dentro do Twingo que tu não acredita, cara.
É mesmo?
É um, carro, é um carro todo feito, pensado em otimizar espaço interno, sério. Uhum. Tanto que no porta-mala, tu abre o porta-mala e rebate o banco traseiro, ele vira uma cama de casal ali, uma cama de onde dormem duas pessoas. É muito louco,
tem detalhes. Um baita espaço interno. O modelo é o PEC 1.0 16 válvulas, meu Deus. Ano 2002.
Ah, deixamos, né? Não, deixamos, né? Aceita a moto?
Imagina que nesse momento... De onde é que fala o nosso ouvinte, Rafa Gomes?
Cidreira.
Cidreira. Imagina que nesse momento em Cidreira. Por exemplo, vamos ficar ali na praia. Cidreira, Pinhal, Tramandaí, Imbé. Ali nessa região ali tem alguém que precisa todos os dias se deslocar para fazer compra, para ir para o trabalho, para buscar filho no colégio, de transporte público. Imagina esse cara ouvindo. Esse cara não tem carro. Mas ele tá ouvindo no Pretinho agora que um cara da nossa audiência quer vender um Twingo 2002.
Twingo.
Qual é o valor desse
Qual
Twingo
é o valor?
2022?
Você baixar o volume da
Twingo. É um carro pentacampeão.
Querem o valor ou dou o resto dos detalhes? Tem mais detalhes.
Dá o valor logo. Por favor.
Valor logo.
Vamos só no valor logo. É.
15.712 na FIPE, mas até sexta ele faz por 14 e não se fala mais isso.
Olha aí, ó. 12 aí mil. O cara pensa, bah, eu tenho aí uma graninha pra dar adiantada nesse Twingo. Quero lá dar uma graninha, financio o resto lá no meu banco e vou pegar esse twinguinho aí, pagando 300 pila por mês durante 5 anos.
É 2002, claro, Alexandre, 2002.
Aí já deixa mais um dinheirinho pra oficina. Cara,
tu não consegue, o teu primeiro carro tu não vai ser uma Ferrari
zero. Ah, é verdade. Aí, meu vai. Primeiro carro não era um golzinho, três portas, uma não abria.
Tu tem que começar, depois do Twingo vem o próximo, vem o próximo.
Mas assim, o carro tem idade pra ser menor aprendiz já.
Ele pode ser estagiário.
É. Daqui a pouco não paga nem IPVA mais.
Que ano é teu carro? O meu é 2015.
2015. Olá, tu tá te achando, tá?
Não, não, 2015. Não. Eu tô querendo vender ele, inclusive.
Nunca vi um comprar, cara que lava o carro.
HB20 2015. Cara. Manda um direct. Vamos negociar.
Mas eu acho qual é engraçado. Que é o e-mail pra comprar o Twingo? Desculpa, Lelé.
Não, é que eu só acho engraçado quando os caras botam nos anúncios assim, ah, único dono. Cara, isso pra mim não quer dizer nada.
É que o cara pode porque ser um baita piloto.
Pode ser, um bosta dirigindo. O único dono, 20 anos com o cara só.
Pressupõe, o único dono, pressupõe. É o marketing. Tá? É uma frase de marketing, o único dono. Pressupõe que o cara tenha sido o único cara a cuidar daquele carro. Não passou por várias mãos, pressupondo que teria sido pouco cuidado.
O carro. Pode ser o ele é o único dono, porque início... ninguém nunca quis comprar dele também, né? Pode ser, né?
Difícil, cara. Pra todo chinelo velho, tem um pé cansado.
Ah, é verdade. Agora tu
frase. É verdade. Isso é verdade.
Desvantagem o argumento. Qual é o e-mail, Rafa, agora?
O e-mail do Juliano pra vender é vendo Twingo no pb@hotmail.com.
Vai vender, vai vender.
Escreve vamos, Twingo. Vamos pedir pro cara Juliano nos dar o retorno dessa venda aí, porque vai vender.
Vendo Twingo no pb@hotmail.com.
O cara que não sabe escrever Twingo nem escreve.
A melhor coisa desse anúncio é o e-mail. Vendo Twingo no PB.
Twingo é com W, né? Twingo,
W-T-W-I-N-G-O. Como diz a minha avó.
Tem que falar.
O Alexandre falou o certo, cara. Pra essa pessoa que vai... Não é uma coisa muito longa. Ele tem um espacinho ali pra fazer uma locomoção próximo ali da região de Cidreira ou ali, ou outras praias ali na Interpraia. Ele vai conseguir vender tranquilo.
Não consegue. Eu vi a foto agora, não dá pra passar por dentro. Não, mostra a foto. Não dá.
No grupo a foto?
Vou mandar agora a foto no grupo. É que eu falei que eu ia assim, dar os detalhes, cara. Vocês não quiseram ouvir
os detalhes. Manda os detalhes. Dá os detalhes agora, então.
Vocês não quiseram ouvir.
Agora tu me pegou no detalhe. Vamos vender esse Twingo aí.
Vocês se atiraram antes.
Carro tem a cor de um tubarão.
Coloquei alarme.
O carro tem a cor de um tubarão, velho. Olha a
foto. O carro foi encontrado na plataforma.
Manda no grupo a foto.
Mandei.
Não veio ainda.
Corta a corrente.
Ó, detalhes a serem
feitos. Tá lindo, Twinguinho. Tá lindo, velho.
Tá lindo.
Tá lindo.
Ah, mas tá meio carcomido. Ah, não, peraí.
Lindo pro desmanche.
Não precisa, corta a corrente.
Tá estacionado no Cecinzão ali.
É quase isso, pela
sua. No meio do campo do Cecinzão.
Ele mesmo fala aqui, ó, que tem os detalhes do envelopamento que precisam ser feitos por fora.
Precisa fazer, claro.
Agora que eu entendi, ele tá envelopado, tá? Isso. Ele tá envelopado e tá ruim, o envelopamento já venceu. Tem que tirar esse troço. Ele pede pra aplicar o novo envelope ou retirar o atual.
Tem que retirar sem deixar na cor original do carro.
Cabe dentro do envelope.
Ele disse que o atual ressecou e queimou com a exposição ao sol e a maresia.
Parece que tá de avental, não. Twingo.
Não, tinha uma piada.
Não tá 100% esse envelopamento aí. Não tá 100%.
Não, não tá show. Não tá show, alemão. Peraí,
não tinha uma piada aqui. Não tinha uma piada antiga que se falava, piada infantil, que falava, como é que faz a passar um elefante debaixo da porta? Né? Bota dentro do envelope. Será que a gente pode atualizar a piada agora? Como é que faz pra passar um Twingo embaixo da porta? Rafa Gomes.
Envelopa ele.
Envelopa ele.
Tá bonito o Twingo, cara.
Tá,
só tem que tirar esse envelopado aí e ele vai ser um carro que vai servir pra
tua família. Ah, que saudade do Rafinha deu agora. Ah,
cara. Ele ia falar as verdades.
Tem que ser positivo com as pessoas.
É cara. Verdade, mas nem assim.
Não, mas. Quanto que é mesmo?
14 mil até sexta.
Até amanhã, né?
10 agora. 14
mil. 14 mil até sexta.
Ah, então semana que vem é 12. É.
Mais tá um bem, então. Mais
vamos
um
fazer verão, o show do intervalo e a gente volta em seguida com o Pretinho.
O ano do Penta.
Muito obrigado pela sua audiência todos os dias ao vivo aqui no Pretinho Básico da Atlântida, 1h às 18h. Tem gente que baliza a sua vida pelos horários do Pretinho. Tipo assim, vou me coordenar pra entre 1h e 2h tá em tal lugar ou tá no carro ouvindo o programa, que entre 6h e 7h a mesma coisa. Isso é muito legal.
Tá terminando o Pretinho, tô atrasado.
Isso, tá terminando o Pretinho, tô atrasado. É isso aí. Quero mandar um abraço pra um grande amigo nosso, um grande esportista aqui de Porto Alegre. O cara que ele não é surfista ou alguma coisa, ele é paraglider. O que é que ele faz? Ele surfa com é kitesurf, pode ser?
Kitesurfista.
Kitesurfista, então é kitesurfista. Ele é um grande atleta, velho. Ele viaja o mundo inteiro competindo. Ele tá em Miami neste momento, ouvindo o Pretinho Básico, o nosso querido Elias. Elias, tu é um grande cara, Elias. O Elias é o cara, aquele que fez aquele salto sobre a plataforma de Atlântida.
Pode crer.
Tá ligado? E fez também aquele salto na estrada do mar. Ele saiu do mar, pegou um vento e pulou sobre a estrada do mar e caiu na lagoa. Vocês não lembram disso? Foi esse pior cara
não. Que fez. Do mar ele conseguiu.
Não.
Pra estrada do mar?
Calma, Alexandre. Do mar ele passou por cima da estrada do mar e caiu na lagoa.
Não.
Ele voou do mar pra lagoa.
Que coisa.
Ele tá ouvindo aqui, ele vai confirmar se é verdade ou não.
Confirma. Talvez numa lagoa. Caiu,
só mais a plataforma foi ele que pulou.
Não. Deve ter caído ele perto da
plataforma.
Da Dom 7.
Do mar
pra plataforma eu tô contigo.
Do mar pra lagoa não, nego velho.
Não, mas é possível
viu, Pacheco, sim.
De uma lagoa pra outra pra passar por cima da estrada do mar, até vai.
Cruzou por cima da fazenda, ali no Dom 7 por ali,
caiu dentro da lagoa.
Morúcia ali.
Velho.
Ai, que loucura. Cinco minutos pra sete dessa noite de terça-feira. Deixa eu ver, eu tô atrasadaço com os meus e-mails aqui. O Rafa me manda e-mail todos os dias. E aí eu tô devendo um monte de participação aqui. Deixa eu ver se tem uma legal aqui do Joãozinho. Piada do Joãozinho, querem? Piada do Joãozinho. Professora, essa é muito boa. A professora na aula pergunta: crianças,
saudade dessa mulher.
Quem se acha muito burro pode ficar em pé. Aí só o Joãozinho levantou. Ah, lembrei de uma situação agora, enfim. Envolvendo.
Esse não é o Joãozinho,
falando. Esse não é o Joãozinho. Vamos em frente. Olha, apenas só o Joãozinho se levantou e ficou em pé quando a professora mandou levantar quem se acha muito burro. Aí a professora perguntou: o que houve então, Joãozinho? Quer dizer que você se acha mesmo muito burro?
Não, na verdade, só fiquei com peninha da senhora aí em pé. Só a senhora aí em pé assim. Me deu uma peninha da senhora.
Felipe Antonello, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Obrigado aí, Felipe Antonello. É menino.
Menino.
Menino, menino. Ah, Filipo. Filipo.
Menino.
Bota uma pra gente acabar aí. Olha, Lê, tu não vai botar charadinha hoje.
Vou botar charadinha, já que a gente vai estar em gravata aí.
Obrigado, Lê.
Já que a gente vai estar em gravata aí, dia 27.
Sábado.
Sábado, no Teatro do Sesc, ingressos do minhaentrada.com.br. Nos manda aqui de gravata aí o REC.
REC.
Vai. É com H. H-E-C. REC.
A REC.
Né? Ele manda duas charadinhas. Eu vou ler as duas pra vocês. A primeira, até vou aproveitar que o Nego Velho tá aqui. Certamente ele vai... Provável que acerte.
Temo aí.
Qual é o carro que os gaúchos ricos que moram nos Estados Unidos compram?
Tá. Ricos que moram nos... Gaúchos ricos que
moram nos Estados Unidos.
Ô, Fetter, que carro tu tem? vamos passar pra quem entende disso.
Não, erraram no endereço, erraram no endereço. Vamos ver, gaúcho rico que mora nos Estados Unidos.
Aí, compra um carro aí pra lembrar do Rio Grande do Sul aqui.
Cadete!
Não, é quase isso. Ah, Cadete quase isso. É bom. Não, é quase isso. Mas qual é o carro massa que tem nos Estados Unidos? Que pode...
Mas é o
Corvette!
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 Boa! A Cadete é mais legal.
E essa aqui, ó, essa aqui é pro Taradão. Qual é o legume que tem a melhor bunda da horta?
O legume que tem a melhor
bunda. É o vinagrete.
Ah, é legume?
Não é, velho?
É o vinagrete, hein?
Vinagrete. Vinagrete é bom. Vinagrete,
velho. E esse aqui, cara, tá no nome, assim, né? Qual é o legume que tem a melhor bunda da horta?
Rabanete.
Hein?
Rabanete é bom.
Rabanada, não. Rabanete.
Rabanete.
É, rabanete.
Mulher melancia.
Rabeta. Raba. Rabaça. Mulher melancia tem um rabão.
Cara, vocês chegam tão perto e se perdem.
É fruta. É o coentro. Brincadeira.
Brincadeira. Só do doce.
Eu sou do doce.
Coentro.
Porra da
legume,
pena.
Legume, ele mandou um legume. Coentro.
Ah, é. Eu tinha mandado melancia, achei que eu tava mal.
Acho que eu entendo de legume. Vinagrete, ele mandou legume, vinagrete e coentro.
Mas tu acha que gordo entende de legume?
Do nada, velho. O legume. Aí, Lelê, segura aí, Lelê. Segura aí.
Beterrabo.
Hein?
Legume. Beterrabo.
Não, isso aí, ó. Beterraba.
Beterraba. Ele mandou duas em inglês, então. A gente que não se ligou. Ele mandou duas em inglês.
Beterraba. É que o meu sotaque é mais britânico.
É, não,
e o Lelê falou, né? Essa é pros tarados de plantão. O maior tarado acertou.
Maior tarado acertou.
Sobrou pra mim.
Beterraba. Ah, que loucura.
Tem uma aí.
Tem uma aí, manda, compadre. Tem mais um minuto ainda aí.
Nego velho, né, que é genro, óbvio, né? Sábado ele tá descansando na rede, atirado ali, de repente ele percebe que estacionou um táxi na frente da casa dele. Aí desce do carro com um vestido todo colorido e um chapéu de palha, quem? A sogra. Chegou, foi entrando, de mala e cuia, e o genro meio atônito, assim, surpreso, né? Não acreditou no que tava vendo. Ela foi entrando, como se estivesse na própria casa dela, né? Sem dizer nada, foi entrando, botou as malas no chão, virou pro nego velho e perguntou: ué, tá estranhando o quê? A minha filha não te falou que eu viria ficar alguns dias com vocês?
Bah, isso é um engate.
Só, olha, minha querida, até ela falou, mas eu pensei que ela só queria me dar um susto pra passar o soluço.
Ô, queridos, vamos acabar aqui, 7 da noite, já bateu o sinal da Atlântida, já vou entregar o troféu de o melhor, o craque do Pretinho, deste episódio do Pretinho Básico, neste fim de tarde. Não, tu já ganhou a 1 da tarde, Rafa.
Eu tô apontando pra live, pro craque.
Ah, pra live, pro craque? O Lelê abaixo de ti aí, é isso?
Não,
Neto Fagundes. Eu não vou aceitar a pressão da plateia, não vou acertar. Eu vou entregar hoje pro nosso querido Léo Oliveira.
Maluco, tu veio bem, alemão. Que loucura!
Primeiro troféu de craque do episódio do Pretinho para Léo Oliveira. Parabéns,
Léo. Ganhou do Neto.
Parabéns, Léo.
Que loucura.
Muito tu, cara. É que o Neto é hors concurso, né, cara?
Importante competir, né?
O Neto não
não concorre.
É, o Neto é o Pelé do
isso. Ganhou o jogo de ida, né? Tem o jogo de volta.
Ô, Pedro Espinosa.
O Neto competitivo.
Ô, Pedro Espinosa. Pedro Espinosa, usa o Amiltinho pra dizer o que tu achou do prêmio do Léo Oliveira.
Bah, ele tá tribinho, meu
Deus. A imitação do imitador. É um
espetáculo. Bom, agora confesso a vocês que fica um pouco mais tranquilo. O Pedro Espinosa de férias, o Pedro Espinosa de folga. Fico mais tranquilo.
Não, agora. Mas amanhã ele tá aí bom já. Ah, depois dessa, se recuperou. Acaba agora.
Hoje o atestado.
Só que é o trabalho. Dá um minutinho pra ver se ele não
volta. Já começou a fazer uns gargarejos agora.
Beijo, Pedro.
Beijão, boa noite, Pedro. De terça-feira, pra todo mundo. Obrigadaço pela audiência aqui no Pretinho. Aliás, lembrando, o Pretinho é a maior audiência do rádio no FM no Brasil. Muito obrigado, a gente deve isso a você. Vamos! Amanhã, 1 da tarde, a gente volta. Tchau, galera.
Show!
Você ouviu mais um episódio do Pretinho.